Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 12 de agosto, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar agradecendo a todo mundo que está apoiando o podcast lá no Apoia-se, e em especial quem escolheu ter o nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o Thiago do Plug Notas, Guilherme Pípolo, Felipe Kellerman, Edson Piexarca Jr., Kleber Ferrari, Wilson Pimentel, Samir da Converta Mais, Rodrigo Palma, Ricardo Soares, Fred, Daniel Firmino e Cris do Enotas. Se você também acha que vale a pena ajudar aqui a manter o projeto vivo com a partir de R$1 por mês, é só você acessar o endereço apoia.se/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre a Amazon, que finalmente deu mais detalhes a respeito da série de Senhor dos Anéis que vai estrear no Amazon Prime Video. Ela disse que a primeira temporada vai contar com 20 episódios e a história vai seguir o universo que foi proposto lá pelo Tolkien. Na verdade, a trama da série vai acontecer num ponto conhecido como Segunda Era na mitologia lá da franquia, e a coisa toda também, né, vai se desenrolar numa ilha chamada Númenor. Já uma coisa que a Amazon não confirmou ainda foi a data de estreia da série, mas por outro lado ela falou já que ela vai contar com mais de uma temporada. Agora, ainda sobre a Amazon, ela prometeu que vai investigar a acusação de que a Foxconn usou trabalho escravo numa fábrica de Amazon Echo. No final da semana passada, pintaram entrevistas e relatórios também, né, que mostram que centenas de jovens estudantes foram forçados a trabalhar em uma linha de produção das caixinhas Amazon Echo, e aí os professores desses adolescentes receberam dinheiro para conseguir ficar de olho lá na coisa toda. Aí, perguntada a respeito disso, a Foxconn falou que foi pega de surpresa, né, vai investigar como isso aconteceu, e a Amazon disse também que vai fazer uma segunda investigação independente para, aí sim, tomar algum tipo de atitude aí sobre o que aconteceu. E enquanto isso, no Dropbox, a empresa divulgou o relatório fiscal do último trimestre no final da semana passada. Eles tiveram um faturamento de US$401,5 milhões, aumento de 18% na comparação ano sobre ano, mas tiveram um prejuízo de US$21,4 milhões, que foi o contrário da expectativa, né, que era de lucro aí para esse trimestre. Eles comentaram também que conseguiram conquistar 1.700.000 usuários pagos nesse trimestre, totalizando 13,6 milhões de pessoas que pagam para usar o serviço, mas ainda assim o relatório fiscal da empresa não foi suficiente para conseguir acalmar os investidores. Isso porque as ações do Dropbox acabaram caindo quase 15% ao longo do dia na sexta-feira, o que fez o valor de mercado da empresa atingir a segunda ou terceira pior cotação desde a estreia na Bolsa de Valores. Bom, e agora eu vou falar sobre o Facebook, que pode receber mais uma multa bilionária, dessa vez por ter usado reconhecimento facial nas pessoas sem avisar que estava fazendo isso. O que rola é que lá em 2015, o Facebook foi pego colocando reconhecimento facial em fotos sem pedir autorização para os usuários, e logo depois dessa descoberta, ele se tornou alvo do processo coletivo no estado de Illinois, nos Estados Unidos. Lá existe uma lei que basicamente proíbe a coleta e análise também, né, de biometria sem autorização, e essa lei prevê uma multa de $1,000 por violação se não for intencional e $5,000 por violação se for uma coisa intencional. Os advogados de acusação estão defendendo que esse processo coletivo pode representar pelo menos 7 milhões de usuários no estado, que se acontecer mesmo, né, pro azar do Facebook e pro bem da humanidade, pode representar uma multa de US$35 bilhões lá pro bolso da empresa. Aí é claro, né, que desde o começo desse processo o Facebook está tentando impedir a coisa toda, né, tá entrando com recurso para invalidar esse caso como um processo coletivo, mas no final da semana passada a corte do caso rejeitou o pedido do Facebook por 3-0. Com isso agora o caminho está bastante livre para esse processo coletivo seguir em frente, mas o Facebook já prometeu, né, que vai recorrer de novo para tentar dispensar esse processo. E enquanto isso, aqui no Brasil, o Comitê Gestor do Simples Nacional confirmou a criação da categoria profissional de motorista de aplicativo independente. Então, com isso, a partir de agora, motorista de empresas tipo 99 e Uber consegue se registrar como MEI se o faturamento anual for inferior a R$81 mil, e eles conseguem também, né, começar a emitir nota profissional para conseguir recebê-la das empresas. Com isso, também, os motoristas passam a garantir benefícios tipo auxílio doença, salário maternidade, aposentadoria por invalidez, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E ainda sobre o Brasil, a Xiaomi lançou por aqui o celular Mi 9T. Ele tem uma tela AMOLED Full HD Plus de 6,39 polegadas e a câmera frontal dele é retrátil. Então a tela não precisa ter nenhum recorte nem furo, né? Porque a câmera fica na parte de cima lá e pula para fora quando o usuário precisa. E ela tem 20 megapixels. Já as câmeras de trás têm 48, 13 e 8 megapixels. Ele tem 6 GB de RAM até 128 GB de espaço. O Xiaomi Mi 9T roda o Android Pie com a MIUI. Tem bateria de 4.000 mAh. Tem processador Snapdragon 730 e chegou por aqui custando a partir de R$ 3.500. Agora, quem também lançou aparelhos novos por aqui foi a Meizu, e eles foram o básico Meizu C9, que custa R$ 400, e o Meizu X8, que é intermediário, que custa R$ 1.300 ou R$ 1.700, dependendo da configuração. O principal diferencial do Meizu C9 é o fato da câmera frontal dele ter 13 megapixels, né, apesar de ser bem barato, e o lance do X8 é que ele tem as bordas bem fininhas, só que sem recorte, para atrapalhar a tela. Esses dois aparelhos estão sendo vendidos já nos marketplaces de sites como, por exemplo, americanas.com e .free. E o resto das especificações, se você tiver ficado interessado, estão no link que eu deixei aqui na descrição. Bom, continuando com as notícias daqui do Brasil, a Anatel homologou a versão nova, revisada aí do Galaxy Fold com o celular dobrável da Samsung. No documento de homologação dá pra ver que, pelo menos na versão daqui do Brasil, né, ele vai chegar já com os Galaxy Buds na caixa, que são os fones de ouvido sem fio que a Samsung tem, e dá pra ver também a explicação detalhada do que a Samsung fez pra melhorar a estrutura do aparelho, né, pra não estragar a tela logo de cara. Quem escuta aqui o podcast sabe que ela reduziu o espaço entre a tela e a dobra, aumentou o tamanho da película protetora e reforçou a proteção interna também da tela, e agora a homologação da Anatel tá liberada pra começar a vender o telefone por aqui, mas ninguém sabe, né, nem preço nem data de lançamento. E por último, sobre o Brasil, no final da semana passada, o governo de São Paulo anunciou que a Huawei vai construir uma fábrica aqui no estado até o ano 2022. Eles falaram que ela vai investir coisa de US$ 800 milhões nessa operação, né, que vai ter foco na tecnologia 5G, e isso é parte do plano da Huawei de aproveitar o leilão do espectro do 5G que vai rolar no ano que vem para fortalecer a posição dela, tanto aqui no Brasil quanto no resto da América Latina. E ainda sobre a empresa, ela anunciou na sexta-feira o Harmony OS, que começou como uma espécie de backup do Android, né, se desse ruim para usar o sistema, e evoluiu para uma coisa um pouco mais completa. Ela disse que fez o Harmony OS pensando na performance dele em celulares, TVs, computadores, né, vestíveis e também objetos conectados, e explicou ainda que o sistema é de código aberto para ver, né, se empolga lá os desenvolvedores. A Huawei falou também que dentre as principais vantagens que o Harmony OS oferece, tem otimização de consumo de energia, alta segurança, menor tempo também, né, de resposta dos apps, e caso você queira saber mais sobre o sistema, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no Twitter, a empresa começou a testar um recurso que deixa o usuário começar a acompanhar a reação de um tweet específico lá que foi postado na plataforma. Então, com esse recurso, o usuário passa a receber uma notificação cada vez que pintar uma resposta lá pro tweet que for sinalizado por ele, mas também tem a opção dele receber só notificações de mensagens importantes de acordo com o Twitter, lá, que ele acha que é mais importante de resposta. O Twitter explicou que, pelo menos por enquanto, é só um grupo reduzido de pessoas que usam o app dele de iOS que estão com acesso ao recurso, mas ele vai testar, né, vai arredondar a coisa toda para aí sim lançar de forma oficial. E falando em novidade de aplicativos, o Google finalmente está começando a liberar para todo mundo, tanto no Android quanto no iOS, o recurso do Google Maps que aplica em realidade aumentada a navegação lá que o usuário precisa fazer. O que esse recurso faz é aplicar as direções que o usuário tem que seguir no percurso que ele quer fazer, né, direto no que está aparecendo na câmera do aparelho dele. E a empresa falou, né, que isso vai chegar só para quem tem um aparelho Android que suporta a tecnologia AR Core ou um iOS que suporta o AR Kit. E falando no iOS, deixa eu comentar que o editor de texto Ulysses, que tem para Mac também, anunciou que está com uma promoção de volta às aulas até o dia 15 de agosto. Eles disseram que estão oferecendo 50% de desconto na assinatura anual, mas explicaram também, né, que isso vale só para novos clientes lá da plataforma. Eles adiantaram também que no dia 19 de agosto vão liberar uma atualização da versão do iOS que vai reformular a tela cheia do iPad, vai mexer em administração de palavras-chave e vai ganhar 4 estilos novos na exportação dos textos, e disseram ainda que isso vai chegar já no dia 19 com suporte a português do Brasil. E por último, sobre o mundo da Apple e fechando o episódio de hoje, ela confirmou que está reformulando o programa dela que dá recompensa dinheiro para quem acha bug de segurança lá nos sistemas que ela oferece. Ela falou que a partir de agora, finalmente, né, o macOS faz parte aí desse programa de recompensas. E ela disse também, né, que agora a recompensa vai chegar a US$ 1 milhão, que é o caso de quem achar um jeito lá de conseguir invadir os produtos dela sem interação do usuário. Já no caso de ataques por meio de aplicativos, a recompensa é de US$ 250 mil e acesso ao iCloud, né, aparelho também bloqueado, vai pagar $100 mil. E por fim, a Apple falou que está abrindo finalmente esse programa de recompensas para todo mundo. O que rola é que antes só pesquisadores convidados conseguiam participar e da coisa toda, mas agora a Apple comentou que está abrindo esse programa aí para todo mundo, para alegria, né? De quem trabalha com segurança da informação. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você também vê valor aqui no podcast, que se ajudar a manter o projeto vivo com a partir de R$1 por mês. E eu volto amanhã de manhã. Falou!